Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, vamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência mais uma vez. Hoje, sexta-feira, dia 26 de abril de 2024, vamos levar até você as informações das principais modalidades do mundo dos esportes. É o Gabriela Esportiva que está começando aqui na Gabriela FM. Ótimo final de semana para você, apesar da chuva em Ilhéus e região, viu? A gente espera que ela cesse logo aí, para todo mundo ficar tranquilo. Um bom final de semana para você escutando a gente em qualquer lugar, você de casa, você do trabalho, das ruas, das estradas, vai sem pressa, viu? É, ouvindo a gente, obrigado pela carona. Você de qualquer lugar do mundo acompanhando pela internet. O Gabriela Esportiva tem um oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para a informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. E Pai Mendonça, aproveite o abril de ofertas do Pai Mendonça. O momento é agora. É isso aí, não sai da sintonia não. Estamos começando o nosso Gabriela Esportiva para você. É, se liga aí que eu tô na área. Hey! Junto com a nossa equipe top de comentaristas aqui, começando dando boa noite ao Fredão, Fred Menezes. Boa noite, Fred.
Boa noite, Marcão. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Boa noite, Júlio. Boa noite, convidados. Hoje temos notícias aí, informações, comentários, jogos de ontem aí pela Libertadores, pela Copa Sul-Americana. Tem informação também que eu vou passar logo agora no início aqui, que é a final da Superliga de Vôlei às 10 horas da manhã de domingo. No dia 28, deve passar, a partida única, né? E deve passar pelos canais abertos, acho que a Globo vai passar. Uhum. E entre o Vôlei Renata Campinas e o SESI São Paulo, SESI Bauru, então um jogaço de vôleibol aí, que vai dar o campeão da Superliga de Vôlei Masculina, a equipe... A melhor equipe do ano 2024 do Brasil. Vários jogadores aí que irão também estar presentes nas Olimpíadas. É um jogaço. Também vamos comentar aí, né, Marcão? O retorno do Campeonato Brasileiro. O retorno aí também.
Final de semana tem rodada aí. Série B, Série A, né?
Série A, Série B. Então tem muito jogo pela frente aí. Alguns jogos, inclusive, dia 7 também. O retorno dessa turma aí para a Libertadores aí e a Sul-Americana.
Pois é, tem convocação do Zé Roberto aí na seleção feminina de vôlei, a gente vai falar também já já, viu? Boa noite também ao Imperador Júlio César.
Boa noite para você, Marcão, boa noite Fred Menezes, boa noite aos convidados aqui no estúdio. É o Mar, né? E o nome aqui do Júnior, para bater um papo conosco aí daqui a pouco aqui no Gabriela Esportiva. E estamos chegando aí para trazer informações do Colo-Colo. Nosso querido Tigrão, que está aí se organizando para dia 9 de junho estrear no Baianão da 2ª Divisão. E estamos aqui para bater aquele papo, discutir aí o assunto que for colocado na mesa. A gente está aqui, meu irmão.
É isso aí. Vamos lá, os detalhes do nosso Gabriela Esportiva, que está começando 6h10.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Começa dando destaque aí, viu, um desafio ilhéense de mountain bike, que vai acontecer dia 19 de maio, portanto, 19 de maio, tem um desafio ilhéense de mountain bike. Então, a gente está recebendo aqui, nos nossos estúdios, aqui na Gabriela FM, na Avenida Itabuna, o Eliseu Essa e também o Júnior, né, que vão falar, estão organizando aí esse evento, que vai acontecer lá no Iguape. A saída é de lá, mas o percurso é de 30 e 50 quilômetros. Vamos dar uma boa noite a eles que estão aqui presentes no nosso Gabriela Esportiva. Boa noite, Eliseu. Seja bem-vindo ao Gabriela Esportiva.
Boa noite, Marcão. Boa noite, Júlio.
chegou a ligar o microfone aí, Júlio? Dá uma olhadinha. Tá ligado, tá ok.
Estamos aí, vamos comentar sobre esse evento aí, 19 de maio. Boa noite a todos aí.
É isso aí, viu? Boa noite também ao Júnior, que está aqui presente nos nossos estúdios, é um dos organizadores desse evento.
Boa noite, Marcos. Boa noite, Júlio. Todos os ouvintes, boa noite. Estamos aqui à disposição e mostrar um pouquinho do nosso desafio entre mountain bike, que é 19 de maio, e vamos aí discutir sobre esse assunto.
Pronto. Perguntar logo a vocês aí de início, é o primeiro evento, né, esse desafio de mountain bike, vocês já realizaram outros, fala aí como é que surgiu essa ideia.
Marcão, na verdade, Ilhéus já teve outros eventos, tinha MT Beat, que foi um evento muito bom aqui em Ilhéus, teve o XCL Sul, nosso amigo Jorge Feijoada fez aí, e só que deu uma parada aqui no, nos eventos aqui na cidade, a gente está tentando trazer de novo, fomentar o nome do ciclismo, a nossa intenção é essa, né, nesse ano de 2022, nós viajamos muito aí, né, no interior da Bahia, participando de alguns eventos, e agora é hora da gente fortalecer esse evento aqui na cidade. Esse desafio é o primeiro que nós estamos fazendo, viu? O primeiro de muitos, vamos fazendo agora, vamos tentar fazer um final de ano também. Sim. Mas é isso, vamos fortalecer que vai dar certo sim.
Explica aí como é o percurso aí, é um terreno montanhoso, é no asfalto, como é que é?
Bom, o percurso, vão ser dois percursos, né? Percurso pró e percurso esporte, que abrangem 11 categorias no total. E vamos usar as estradas vicinais aí, começando pelo Iguape, né, passando ali pela Carobeira, Itariri, São José, Vila São José, e retornando por Iguape novamente, onde vai ser a chegada, ok?
Então vai ter muita estrada de chão.
Vai ter muita estrada de chão, ladeira, trilha fechada, tudo que a galera que pratica o MTB gosta de encontrar.
Para quem gosta de aventura, vai encontrar estradas aí bem esburacadas, né? Então, tudo a ver com mountain bike.
Com certeza.
E poças de água também, né?
A gente espera que não esteja chovendo até lá, né? Mas, 19 de maio, né? Quem sabe, né? Não vai dar uma estiada, mas, né? Pode ter chuva também, né? Para dar uma adrenalina a mais nos participantes. Quem quiser participar, se inscrever, como é que faz aí? Fala pra gente, Elisir.
Então, Marcão, a gente está fazendo as inscrições só pelo WhatsApp, né? É um evento que nós programamos aí, tem 2 meses só, então, para um evento que tomou a proporção que tomou, é pouco tempo. Então, as inscrições pelo WhatsApp, nos cardzinhos que a gente está lançando, né, nos grupos de pedal, o Instagram, né, até a Grabiela FM também dando essa força para a gente aí, é feito pelo WhatsApp, Junior Goulart aí. E
pode dar o número?
Pode sim. Qual é o número, Juninho, por favor?
O número é 0739-9901-3932.
Repete aí, Júnior.
739-9901-3932.
E para se inscrever precisa de quê?
Bom, é só entrar em contato através do número comigo, diretamente comigo, e lá eu vou apresentar uma ficha. Essa pessoa vai preencher a ficha e me enviar novamente com o comprovante do pagamento, uma fotozinha pra gente fazer um card e lançar nas redes sociais aí.
Beleza, e essa bike aí, né? Bom, quem pratica sabe, né? As condições tem que estar bike, né? Fala aí pra gente os detalhes, qual a preparação dessa bike, qual modelo.
Marcão, quem começa no MTB, que a gente fala que é quem gosta de estrada de chão, quem gosta de altimetria, subir, andar no mato. Então você começa com uma bikezinha mais simples, mas depois você vai pegando gosto, vai arrumando. Então a gente fala que é a bike de MTB, que é uma bike para mountain bike, que é um estilo mais cross-country. E aos pouquinhos você vai preparando, né? A gente hoje, graças a Deus, Ilhéus é bem vista no cenário aí do mountain bike na região. A gente tem um campeão, bicampeão baiano aqui, que é João Rangel. Ele é bicampeão baiano de mountain bike 2022 e 2023. Acho que terceiro ou quarto brasileiro, né? Então, a gente tem muito, muito lugar bonito aqui na cidade, quem anda de mountain bike aí vê, a gente tem muito lugar bonito, Ilhéus é muito bonito, né? E esse esporte aí, depois da pandemia, cresceu muito, então a gente está querendo ver isso, ver se a gente consegue não deixar o esporte morrer, né? Porque a pandemia passou, a galera deu uma esfriada a mais e a gente está tentando isso levar.
De repente é uma bicicleta que tem que ter um pneu mais adequado, borrachudo aí, com suspensão também, hein, Júnior?
Isso, prossegue. É uma bicicleta de mountain bike precisa de um garfo de suspensão com um curso aí aproximadamente 100 milímetros, 120 milímetros de curso, dependendo da bicicleta. Tem bicicletas full suspension, né, que tem suspensão tanto na dianteira como na traseira. Aqui precisa ter um pneu mais largo, como você falou, que tem que ter aderência para fazer curva, e tem que ter um certo conforto também e trazer segurança para o ciclista, né, de modo geral.
Isso aí.
É, eles vão com equipamentos também, né, e vocês esperam atingir quantos atletas?
É, a gente está na expectativa aí de atingir uns 150 atletas, né? Já estamos aí chegando a 100 inscritos. Então, é um número considerável para o primeiro evento que a gente está fazendo. Então, a gente superou nossas expectativas e a galera abraçou, a galera da região abraçou o evento. E a gente está muito feliz com isso e tentar proporcionar o melhor evento possível. Né?
Vai ter troféus aí para...
Vai sim, vamos ter troféus aí para os 5 primeiros colocados de cada categoria. Certo? É, medalhas, 150 medalhas vão ser distribuídas aí. É, e premiação em dinheiro para os 3 primeiros de cada categoria do percurso pro. Vai ter premiação em dinheiro aí também para
galera.
Legal.
E qual o apoio que os participantes vão ter durante o desenvolvimento do evento aí?
Na verdade, a gente vai ter toda hidratação no percurso. A gente também tem o evento, vai ter um seguro atleta, que é para o atleta ele correr seguro se acontecer alguma coisa. Né? De antemão a gente vai estar postando aqui que a gente conseguiu fechar na estante. A prova também vai ser uma prova chipada, que já dá mais segurança ao evento. Fechamos aí na estante com o pessoal que faz essa cronometragem do evento, então tem mais segurança, o cara vai saber o tempo que ele usou, o tempo que gastou. A gente tem uma área pós-atleta, quando o cara chegar, tem uma área com toda a hidratação, a gente chama de um recovery, né? Que é uma área que ele vai chegar lá, tem frutas, tem a água, tem um
repositor,
isso. Então, assim, a gente está fazendo o máximo para dar o melhor, né? Para que seja um negócio bonito mesmo.
Beleza, então fique à vontade aí para as considerações finais, dar mais alguns detalhes e agradecimentos.
Bom, estou aqui para chamar o pessoal aí, né? Que curte o mountain bike da região. Estão todos convidados a fazer a inscrição e participar desse evento bonito que a gente tem, com certeza, está tentando oferecer o melhor possível. A gente viaja e está acostumado a viajar para ir para provas em outras cidades e a gente quer trazer isso para aqui, para nossa cidade, e que perdure por, né, vários anos aí.
Que entre no calendário,
isso,
né,
entre, Júnior? No calendário, perfeito. Essa é a nossa intenção.
Virar uma tradição.
Então fica o convite aí para todos para participar, e quem quer entrar no mundo do ciclismo, do MTB, temos o percurso esporte aí, até em ir participar só de ver lá também, para convidado a fazer parte, que a festa vai ser muito bonita.
É para ter uma ideia, né? De repente vai tomando gosto e aí vai participar em breve. Então, Eliseu, essa fica à vontade aí para mais uma vez convocar o pessoal e passar o telefone de inscrição, né?
Então, Marcão, convidar a galera aí do Mountain Bike. Tem muita gente vindo de fora aí, Tapetinga, Cambacana, Piaú, Itabuna. A galera de Itabuna abraçou bastante aí antes. O sentimento é de gratidão. E convidar quem quiser vir, quem não quiser correr, mas quiser vir para conhecer, para ver o que é, chega lá, vai que se apaixona, né? Isso. Então convidar dia 19 de maio. A gente está fazendo um negócio bonito aqui, Léo. Se quem quiser vir, Juninho, me diga o telefone que eu já esqueci.
No telefone, é o meu telefone, é 0739-9901-3932. Pode me chamar lá no WhatsApp.
Um conselho que eu dou a vocês aí é que é muito importante vocês organizarem competições esportivas e pensar sempre na próxima. Sempre fazer uma ideia da próxima. Sempre vai ter uma aprendizagem, né, por conta do que vai ocorrer, e aí vocês já vão preparando a próxima, porque...
Já vai planejando,
planejando já, porque o que a gente observa é que todas as competições esportivas, elas tiveram início e deram continuidade para poder chegar aonde chegaram. Isso são as grandes provas, inclusive de triatlon, provas internacionais que começaram pequenininha e eles foram vendo por conta das ocorrências e eles vão melhorando a cada dia e vão colocando isso e virando tradição. No dia que virou tradição, vocês vão fazer um evento aqui com o braço nas costas. Vão estar com o equipamento todo pronto.
Vai ter mais visibilidade, notoriedade.
Com as equipes aí, vocês têm a universidade aí que vocês podem procurar, inclusive, para arbitragem, né, conversar, poder entrar em contato com essa turma aí. Tem um amigo meu aí que é professor universitário, eles podem facilitar muita coisa para vocês também, que é Alberto Cruxeres, não sei se você conhece, Beto Schupp. Então, eles podem ajudar muito em todas as situações, porque faz parte do currículo, inclusive, né, dos alunos aí, dos possíveis profissionais aí, de estudantes de educação física. Então, só vou dar a vocês aqui boa sorte, que seja um evento muito bacana aí, que o Ilhéus tem um perfil para isso, né? Isso é um zona que estava conversando aqui antes, né, Marcão?
Sim, sim, sim.
Ilhéus tem muito morro, né? Muito lugar bonito, na beira da praia, né? De você descer rios, quer dizer, tem a Lagoa Encantada aí, são locais belíssimos. E aí quem vem de fora fica doido para voltar no outro ano. Às vezes vão sair da prova e vão dizer assim, quando é a próxima, para querer se inscrever. E aí isso tudo é bacana para o município, é bacana para o jovem, né? É bacana porque o esporte é saúde, além de disciplina, tudo. Então, boa sorte para vocês aí.
Não sei se vocês já conseguiram um apoio aí médico, uma ambulância para esse evento, né? É porque a Ilhéus, inclusive, está até sem ambulância do SAMU para atender a população, né? Mas, quem sabe, uma próxima aí.
Né? Na verdade, pegando o engate aqui, a gente tem intenção de fazer uma final de ano, né?
Uhum.
A gente está tentando fazer uma coisa boa agora para depois, quem sabe, chamar uma federação baiana para que eles venham avaliar a nossa prova, acompanhar. Nós vamos ter também no dia do evento lá, vai ter todo. Já fizemos também o requerimento para ambulância, banheiros químicos. Então a gente está fazendo um negócio bonito mesmo para que perdure, né?
Beleza, então um abraço para você, Eliseu, boa sorte. Também para o Júnior Goulart, né? Nesse evento de mountain bike, dia 19 de maio.
19 de maio.
Pronto, sucesso para vocês e um abraço. Obrigado pela presença. Obrigado. Aqui. É isso aí. Nosso Gabriela Esportiva segue adiante, né? Muito mais informações para você que está ligado com a gente. 6h23.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Com Gabriela Esportiva, né? Vamos falar agora da Sul-Americana, já. A Sul-Americana, que tivemos aí mais jogos ontem, pela terceira rodada. Ontem, pelo grupo A da Sul-Americana, Conmebol Sul-Americana, o Always Ready recebeu aí Universidade César Vallejo. E o Always Ready venceu por 2-0, passou, melhor dizendo, para a liderança do grupo A, tem 7 pontos agora. E ontem o Independiente Medellín venceu Defensa e Justiça por 2-1 e foi para a segunda colocação desse grupo A, tem 6 pontos aí. O Defensa e Justiça está em terceiro com 4 pontos e o Universidade César Vallejo está com 0 ponto na lanterna do grupo A. Comentário aí, Fredão?
Não, praticamente aí, definindo já praticamente o grupo, né, Marcão? O grupo A. Com a Always Ready e Independiente, né? Então, faltam ainda 3 jogos, então.
Com grande
vantagem
chance,
já
né?
É grande, né?
A Defensa está ali colado também, né?
Defensa e Justiça disputar. Ainda pode se recuperar aí, fazer alguns jogos aí de recuperação, mas vai sendo encaminhado, né?
Sim, sim. É importante logo, né, ficar logo à frente, né, dar uma diferença boa de pontos.
E jogos, fazem jogos mais tranquilos, né, Marcão?
Isso aí. Tivemos ontem também pelo grupo C, o Delfim recebendo o Internacional. E o Colorado, mais uma vez, venceu 2-1. Está em segundo lugar no grupo C com 5 pontos, atrás do Belgrano, que lidera também com 5 pontos, mas tem um saldo de gols melhor, porque o Belgrano venceu o Real Tomayapo na quarta-feira por 2-0. Ontem também tivemos pelo grupo D, olha só, o Fortaleza recebendo o Boca Juniors no Castelão, lá no Ceará, e aplicou uma boa goleada aí, 4-2 diante do Boca, né? Tá na liderança 100% do grupo D, o Fortaleza, Fredão, aqui a gente comentou.
Fortaleza, 9 pontos.
Tá na vertente já.
A gente falou que o jogo do Boca Juniors é um jogo, praticamente a decisão desse grupo, né, Marcão?
Uhum.
Provavelmente, tudo pode acontecer. Fortaleza fez 9 pontos com essa vitória. Boca Juniors 4, o Sport Trinidade está com 3 e o Nacional Potosí com 1. Né? Mas o Fortaleza fez essa partida dentro de casa e foi muito bem.
Sim, pois,
né?
É.
Abriu logo no, aos 3 minutos o primeiro. Fez o primeiro gol com o Luciano, né? Um vacilo da defesa do Boca.
O Luciano fez 2 e o Pikachu também 2, né?
É, são. É. É, eles, inclusive o segundo gol do Boca Juniors já veio aos 84 minutos, né? Já no final do jogo, já o Fortaleza já administrando. Uhum. E o Fortaleza demonstrando mais uma vez que pegou no tombo, na verdade, né? Começou um pouquinho mal a temporada, depois começou a se acertar. Então já está bem na Copa do Nordeste aí, já está bem também na Copa Sul-Americana, fazendo um bom papel, no Campeonato Brasileiro também. Então está fazendo grandes jogos, a equipe está montada, né? Boa equipe, né, Marcão?
Sim, sim.
Então, equipe forte e foi uma vitória histórica, né? Porque o Boca Juniors, o River Plate, né? Essas equipes aí argentinas, sempre as equipes brasileiras têm muita dificuldade de vencer. E o Fortaleza venceu bem, muito tranquilamente.
Deixou a torcida tricolor muito feliz lá no Castelão ontem. E pelo Grupo F, tivemos aí jogo também ontem, né? É o grupo do Corinthians. O Nacional do Paraguai recebeu o Racing do Uruguai e empataram em 2-2. Então o argentino Júnior lidera esse Grupo F com 6 pontos. O Racing do Uruguai está em segundo com 5. O Corinthians em terceiro com 4 pontos aí, Júlio César.
É, o Corinthians vai ter que dar uma reviravolta aí, né? Porque praticamente os jogos de ida já se findaram. Agora vai começar os jogos de volta. Então ele tem que pontuar, porque senão vai ficar fora.
É, deu sorte, porque deu sorte.
O empate ajudou ele. Tá deixando ele respirar. É. Mas ele tem que fazer a parte dele. Porque senão vai sobrar. Ele... Agora, em relação ao Fortaleza, está voltando a boa fase, né? É aquilo que a gente estava dizendo.
Exatamente.
O Fortaleza venceu ontem, não venceu qualquer adversário, venceu o Boca. Né? É,
isso faz qualquer equipe brasileira levantar
autoestima, levantar a moral. Então, o Vojvoda parece que reencontrou aí o caminho das vitórias. O elenco do Fortaleza parece que também está, né, saindo dessa má fase. E é tanto que o Fortaleza está aí com 9 pontos na liderança, né, do seu grupo, né? Surpreendendo.
100% de aproveitamento.
Surpreendendo a muita gente que não acreditava, né?
E o Corinthians tem um próximo jogo aí contra o Lanterna do grupo dele, né? O Nacional do Paraguai, que tem só 1 ponto. Então é a chance do Corinthians pontuar, vai ser fora de casa, né? Mas tem a possibilidade, tem a chance.
Esse que é o problema, né? Porque às vezes esses times eles estão enfraquecidos jogando fora dos domínios deles, mas dentro de casa eles já se tornam.
Difícil. Mais
um time mais difícil de se bater. E o Corinthians, a fase não está boa, né?
Pelo grupo G, é o grupo do Cuiabá. Ontem, o Lanús visitou o Metropolitanos e venceu 2-0. O Lanús lidera esse grupo com 7 pontos. O Cuiabá está em segundo com 5 pontos. O Deportivo Garcilaso em terceiro com 4. E o Metropolitanos com 0 ponto é o lanterna do grupo. Vamos ver aqui o grupo H. Grupo H, os jogos aconteceram na quarta, a gente já falou aqui, agora só na próxima rodada, a quarta rodada. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já, falando de Libertadores e muito mais aqui no Gabriela Esportiva. 6h29, não sai da sintonia não, daqui a pouquinho a gente está de volta com muito mais informações, viu?
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Armazém Leals, o mix mais completo em materiais para construção, agora também com produtos para piscina. Fone Zap 739-8172-6002. Armazém Leals e a hora certa. 6h30, boa noite.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Vem o nosso Gabriel Esportiva já voltando, oferecimento Pai Mendonça. Aproveite o abril de ofertas, o momento é agora. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
102,9, Gabriela Esportiva.
Já voltando com o nosso Gabriel Esportiva, Júlio César trazendo informações. Diga, Júlio.
Bom, quero trazer informações aqui da final do Campeonato Amador, Marcão, que estava marcada para amanhã, Só que com essas chuvas que estão caindo aqui em Ilhéus, possa ser que essa final não aconteça. Até porque o pessoal do estádio não conseguiu marcar o campo. Como é que você marca o campo com uma chuva dessa? Se a grama você tem que pintar, né? Então, não conseguiram marcar o campo. Para você dar um jogo sem o campo marcado é complicado. Nós estamos aí com a fala aí do presidente da Liga, o Quincas Ribeiro. Ele que vai dar o seu recado aqui, falando justamente sobre aí essa possível adiamento aí, o possível adiamento desse jogo, que é a grande final do Campeonato Amador versão 2023. Boa noite, Quincas.
Boa noite, Júlio César. Boa noite a toda a equipe da Rádio Gabriela FM e essa bancada esportiva. Quero aproveitar a oportunidade desse horário lindo de audiência para soltar uma nota agradecendo a compreensão de todos, as equipes principalmente da rodada de amanhã, que seria a final do Campeonato Amador, que em decorrência das chuvas torrenciais não teremos a final amanhã, que será marcada para uma outra data. Não foi possível, e hipótese nenhuma, pintar o gramado. As condições que estão oferecendo lá não é umas condições propícias para uma final de campeonato da cidade. Eu agradeço a compreensão de todos e de vocês aí, soltando essa nota para evitar que o público que estava propenso a aparecer amanhã no estádio não dê essa viagem sem encontrar o evento. A próxima data será divulgada. Um grande abraço a todos e boa noite.
Beleza, então tá aí. Vamos aguardar, ver como é que vai ser essa noite, essa madrugada. Se realmente as chuvas continuarem caindo aqui em nossa cidade, essa final vai ser adiada, e eu acho justo, né? Porque não tem condições de se fazer uma final de um campeonato com um tempo desse jeito. Preserva até o gramado, evita de fazer uma final com um campo vazio, porque o torcedor não vai querer se deslocar debaixo de chuva para ir para, né, para o estádio. Então, vamos aguardar aí. A qualquer momento, hoje ainda, o Quincas pode aí confirmar esse adiamento aí da final do Campeonato Amador.
Beleza, Júlio César. Olha, a gente manda um alô aí para o Bruno Uber, da Spin, que está ouvindo o programa Gabriela Esportiva, né? Está com a Suzy Luz por lá, e aí a Suzy pediu esse alô, que ele solicitou esse alô à Suzy Luz. Valeu, Suzy, valeu, Bruno Uber.
Ô, Suzy, vou arrumar uma capa dessa para você, viu?
Ela vai ver ainda. Essa capa aí, diferente do Júlio César, viu? Ele tá na NASA agora. Tá combatendo alguma pandemia por aí. Léo Guedes também tá visitando o nosso estúdio já aqui, né? Do Gabriela Esportiva hoje, nessa sexta-feira. Léo Guedes trabalha daqui a pouquinho, né, Léo Guedes? 22. Léo Guedes...
Ele que...
Olhou a escala errada.
Ele que já foi também, já teve as suas pinceladas aqui no Gabriela Esportiva, já também, apresentou, né?
Já.
Na folga aí de Tony Café, na folga de Marcos aí, o Léo Guedes já bateu aquela bola com o Zé Maria aqui.
E a gente segue em frente agora, vamos falar de Conmebol Libertadores, terceira rodada ainda, né? Alguns jogos aconteceram ontem. Pelo grupo A, tivemos ontem o Cerro Porteño recebendo o Fluminense, ficaram no empate em 0-0, Fredão.
Eu vou comentar esse jogo aqui, mas muito tristemente, porque vira e mexe. Eu tenho feito críticas aqui ao Fluminense por vários motivos, né? Assim, primeiro porque eu gosto muito do Fluminense, e segundo que acompanho também, né? Mais até do que outras equipes, e por conta disso. Mas a gente, assim, pra você ter uma ideia, o Fluminense teve uma posse de bola de quase 80% no jogo. Estou sendo até um pouco radical, e chutou menos bola do que a outra equipe. Então,
muito tic-tac.
Muito tic-tac, toque de bola para trás, não evolui, não tem verticalidade, né? Então a gente fica meio. O time, a equipe, todo jogo, Felipe Melo joga só 45 minutos, Marcelo também. Então, todo jogo eles são substituídos, que é natural.
Tá chegando, né, velho?
Chegando a idade. Então, você tem que ter uma visão de fazer contratações. Deveria ter tido, inclusive, porque já é tarde nesse momento hoje, para você colocar jogadores que venham buscar titularidade, né, nessa equipe. Né, porque o que a gente observa na Libertadores, que são as melhores equipes toda da América do Sul, né, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai. Então são equipes fortes e que chega um momento que você tem que ter o seu plantel todo jogando na mesma velocidade, né? No mesmo perfil físico, porque a gente está vendo que o Fluminense joga bem uma partida, joga três partidas, parece que joga para trás, está jogando para trás. Então, ontem, o Fluminense empatou o Cerro Porteño, né? Foi um jogo que o Fluminense podia ter vencido se jogasse, como a gente vê jogando algumas partidas, inclusive no ano passado, né? Não seria muito difícil, apesar de ter sido fora de casa. O resultado não foi nem tão ruim, porque ele continua na primeira colocação. Mas a gente continua assim, com muita dificuldade. Ontem o melhor jogador foi Fábio. Fábio fez grandes defesas, inclusive no finalzinho do jogo, uma defesa de uma cabeceada, então, meu irmão, a queima-roupa.
Quando o goleiro ele é destaque em uma partida, é porque o time não foi bem.
Não foi bem. E olha, com a posse de bola, é muito maior do que a outra equipe.
Isso que não dá para entender.
Não dá para entender, né?
Tem finalizações, né?
É, menos finalizações do que a outra equipe também. Marcão, foi uma coisa, é uma coisa que a gente fica triste, porque...
O torcedor realmente fica com a pulga atrás da orelha.
A gente repete essa conversa e... Ó, Marcão, aqui são 9 chutes a gol do Cerro Porteño, o Fluminense deu 7. Passes, o Cerro Porteño deu 256, o Fluminense deu 695, quase 700 passes. São praticamente quase 3 vezes a mais. E posse de bola, 73% do Fluminense, 27% do Cerro Porteño. Quer dizer, a gente vê que o Fluminense tinha tudo para... Inclusive, ontem eu fiquei satisfeito com o retorno de Renato Augusto, né, que precisa entrar na sua melhor forma, e só vai entrar jogando também, né? E é uma esperança para o time do Fluminense, uma contratação de peso, mas o Fluminense está aí vindo. Eu estou ouvindo conversas que... com muitos problemas na zaga, o Fluminense está vindo aí com talvez o Thiago Silva realmente retorne. E ontem também o André se contundiu, né? Então o André teve um chute a gol, ele foi praticamente deu problema no joelho, foi solado, foi uma falta e ele teve um problema no joelho e está aí stand-by, mas vai estar fora dos próximos jogos do Fluminense.
Então a gente pergunta, né? Tanta posse de bola para quê se não verticaliza o jogo?
Isso, eu ia falar isso aqui agora. Não adianta você ter posse de bola e não ter um jogo vertical em direção ao gol. Não adianta.
Que é o grande objetivo do futebol.
Girando, né? A bola ali no meio-campo e vai para um lateral, vai para o outro, vai para a defesa, mas não vai em direção ao gol. Não adianta, né? Exatamente.
Quer deixar o adversário tonto?
Quer deixar o adversário tonto e ele acaba não fazendo os gols e sofrendo, muitas das vezes sofrendo e perdendo a partida.
Próximo jogo do Fluminense, Brasileirão, Corinthians.
Dois times aí. que estão precisando de resultado. É. E o Fluminense, até esse ano, ainda não apresentou uma partida que deixasse o torcedor, que enchesse os olhos, que deixasse o torcedor satisfeito.
Foi uma partida assim, só a final da Recopa, que foi uma partida, mas muito assim, tem muita motivação, né? Muito interesse,
eles jogaram com muita garra. Título, né? Jogando dentro de casa, foi normal.
Mas a beleza do futebol, mas, não.
Tirando essa partida e a gente voltando um pouco no ano passado e lembrar das partidas que o Fluminense fazia, tanto no Brasileirão como na Libertadores, esse ano o Fluminense não apresentou nenhum que chegasse perto.
Pelo jeito não está querendo o bicampeonato, né? Então, Fluminense, Colo-Colo, Cerro Porteño no Grupo A resolveram esperar o Alianza Lima, né? Todo mundo empatou. O Alianza Lima até agora está vivo ainda, tem chance de classificação.
E você viu quem é o goleiro do Cerro Porteño, né? O filho do ex-goleiro do Bahia, o Jean. Quem tá no gol lá é Jeanzinho.
Já tem dois pontos. Já faz tem uma vitória, ele cola em todo mundo.
Pois é. Estão esperando a Alianza Lima. Tivemos ontem também no grupo B o Barcelona de Guayaquil recebendo São Paulo e o Tricolor Paulista se impôs fora de casa 2-0.
Bom resultado. Foi o que a gente falou aqui, né? O Barcelona é difícil de ser batido. Mas, pelo visto, São Paulo ontem, como o Marcos falou, ele se impõe dentro de campo. E conseguiu o resultado.
Porque o São Paulo tem uma boa equipe.
Tem uma boa equipe, tem bons jogadores.
Ainda não estava se apresentando bem, ontem fez uma boa apresentação.
E você me surpreendeu hoje com a notícia de que o treinador caiu fora, né? O Carpini, né?
Tiraram o Carpini e o novo treinador é Zubeldia. Eu nunca ouvi falar.
Também não. É igual a caviar, eu nunca vi, nem comi, eu só ouço
falar. Mas ele não inventou muito, então ele botou para jogar a equipe, Caleri fez um gol de cabeça aos 16 minutos, acalmou tudo. E aos 63 minutos, já no segundo, Alisson marca também de fora.
Alisson e Caleri marcaram.
Uma rebatida de uma área em escanteio. E aí administraram o jogo. O goleiro Rafael fez também algumas boas defesas.
Que não vinha bem também no gol do São Paulo.
Mas ontem salvou o São Paulo de sofrer um gol no final e ser imprensado, né? Por conta disso, eles tomam 2-1 no final do jogo, a equipe vem toda para cima e o São Paulo aí acabou administrando e conseguiu um bom resultado.
Pois é, o São Paulo só não é líder desse grupo B porque o Talheres recebeu, visitou o Cobresal, venceu por 2-0, está com 7 pontos na liderança, né? O São Paulo está com 6, o Cobresal está com 1, com a lanterna aí, é o saco de pancada do grupo B. Vamos a mais informações aqui da Libertadores. Deixa eu ver se teve mais jogos ontem. Aqui ontem pelo grupo do Flamengo, o grupo E, o Palestino recebeu Milionários. O Palestino venceu por 3-1, Júlio César.
Aí, complicado. O Palestino não tinha marcado o ponto ainda.
Não, tá zero.
A primeira vitória.
3 pontos, já colou no Flamengo. O Flamengo tem segundo, ele terceiro. E o Milionários em quarto, tá com 1 ponto, né? Então tá começando a embolar.
Quem vai brigar aí com o Flamengo provavelmente é o Palestino.
Mas como eu disse aqui, o Flamengo tem qualidade para se classificar. Acredito eu que não seja em primeiro, porque essa derrota lá em Santa Cruz de la Serra botou a pique aí a primeira colocação, mas eu acho que o Flamengo chega bem na segunda colocação, a não ser que o time lá da altitude demole, né? Nesse jogo de volta. Sim. E o Flamengo tem qualidade para pontuar.
Sem dúvida. O Palestino acabou ajudando o Flamengo, né? Porque o Milionários é que teria condições de passar o Flamengo.
De passar o Flamengo e jogar o Flamengo na terceira colocação. Até nisso ele deu sorte.
Beleza, a gente segue em frente com mais informações, faltando 10 para as 7.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Notícias do Botafogo aqui, o sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Texor, foi suspenso por 45 dias e multado em R$100 mil pelo Tribunal Pleno do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por conta das ofensas proferidas na derrota para o Palmeiras em 2023. Por já ter cumprido aí uma parte no ano passado, o norte-americano terá de fato 17 dias de punição. O veredito foi estabelecido por maioria dos auditores. Essa decisão foi tomada em última instância, portanto não cabe mais recurso. O americano já cumpriu 28 dias e tem mais 17 para completar a pena aí, Fredão.
Rapaz.
Falou demais.
É difícil, né? A gente
acabou pagando pelo seu...
Acompanhando aí a CPI, Romário até estava presente no dia e não pôde participar. Mas a gente tem que levar isso à frente para que as pessoas... na verdade, o que a gente precisa é de transparência.
Sim.
Né, para saber o que acontece. Porque realmente, com o jogo de azar, essa turma aí tem uma turmazinha que gosta, né, de facilidade. E é uma forma que você tem de alcançar lucro, né? Então... É complicado, tem que estar atento a isso aí. Foi importante também ele falar o que precisava, ele falar a coisa com base, né?
Agora
você não pode atingir ninguém moralmente sem ter base sólida aí de veracidade para você.
A suspensão aí, pelo que eu entendi, foi só pelas ofensas.
Pelas ofensas,
jogo.
Agora. O que tem que acontecer, o que tem que acontecer, a justiça tem que ser um pouco mais rápida. Isso aconteceu em 2023, o cara vai ser suspenso agora em 2024,
sim.
Entendeu? Então acho que a justiça tem que investigar, agora a justiça tem que acelerar as coisas. Não pode deixar de um ano para o outro.
É isso aí, agora faltando 8 para as 7, a gente segue adiante, vamos falar de Brasileirão Série A.
Gabriela Esportiva.
Quarta rodada começa amanhã, viu? Amanhã tem São Januário, às 4 da tarde, o Vasco da Gama recebendo a equipe do Criciúma. O Vasco aí precisando de um resultado positivo, né? Porque tem apenas 3 pontos, está lá perto da zona de rebaixamento, né, Júlio?
Todos os dois precisam de um resultado positivo.
Estão colados, inclusive.
Estão coladinhos ali, um atrás do outro. Agora eu acredito que dentro de casa o Vasco, mais uma vez, mostra aí sua força, aquela força que mostrou na primeira rodada contra o Grêmio, né? possa ser que ela volte amanhã contra o Criciúma, mas eu aposto aí no time do Vasco, Marcos. Jogando dentro de casa, eu acho que o Vasco, apesar de não ter aquele time brilhante, né, não tá jogando aquele futebol fino, como os torcedores do Vasco se acostumaram a ver no passado, mas hoje é na base da garra, da vontade, eu acho que isso aí o Vasco tem e é favorito pro jogo de...
É favorito.
E amanhã, às 18h30, será que o Galo, vingador Atlético Mineiro, é apronta lá na casa do Cuiabá, na Arena Pantanal?
É um, vai ser um jogo bom, né? Porque o Cuiabá é um time que joga, não deixa jogar.
Não pontuou ainda.
Não pontuou ainda, tá, né? Precisando do resultado. O Galo tá bem, tanto na Libertadores como nesse início de Brasileirão. Foi campeão mineiro, tá com o time ajustado, né? Vai ser um jogo bom.
O Galo vai brigar lá em cima.
É, lógico que o Galo, por tá melhor, né, a fase, é favorito. Mas o Cuiabá dentro de casa sempre também é um time complicado. E às vezes costuma a surpreender e a derrubar os gigantes lá dentro.
A torcida vai empurrar o Cuiabá.
É, agora o Cuiabá estava com problema com o seu centroavante, né?
O Davidson.
Teve um problema aí, sim, com o Davidson aí. Se eu não me engano, teve disciplina. E era um jogador muito importante.
Isso,
né?
Isso aí não é novidade não. Aquele rapaz é indisciplinado.
Pois é, amanhã também, às 9h, na Casa de Apostas, Arena Fonte Nova, o Bahia recebe o Grêmio.
Aí o bicho vai pegar. E
jogão,
aí,
jogão
empate
de bola.
Empate de tricolores, hein?
É, jogão de bola. O Bahia precisando se estabilizar no Brasileirão. O Grêmio também não iniciou bem, iniciou perdendo pro Vasco.
Mas o Grêmio já tá com 6 pontos, ganhou as outras duas partidas.
O Grêmio,
né,
tá com 6 pontos, ganhou duas partidas.
Embalando.
Então é um jogão, dois times que tem bons jogadores em seu elenco, tem dois treinadores também experientes e treinadores campeões. É, vamos ver, hoje eu estava assistindo até uma matéria no Globo Esporte falando de Tassiano e Renato Gaúcho, né? Que Tassiano jogou lá com o Renato Gaúcho. O Renato é fã dele, inclusive ficou chateado quando soube que ele ia sair para voltar para o Bahia. E o Tassiano vai dar até um presente a Renato, que é um DVD dele com alguns gols dele na carreira. Como também o Renato deu o DVD dos gols dele para o Tassiano. Então já criou já aquele clima.
Sim.
Mas vai ser um jogo bom, velho. É
bom
aquele
jogo
negócio.
Assistir, são duas equipes técnicas também.
Duas equipes técnicas. Agora, pelo lado do Bahia, o problema todo está no banco. É Rogério Ceni não errar, meu irmão.
Sim.
Porque se a gente fizer um retrospecto dos jogos do Bahia esse ano, jogos que o Bahia perdeu ou jogou mal, foi culpa de Rogério Ceni, ou pela escalação de saída, ou pelas substituições.
Eu acho que toda vez que ele botou Biel no jogo, a equipe do Bahia melhorou.
E o Renato conhece Biel também, que o Biel jogou lá no Grêmio.
Jogou lá no Grêmio com ele.
Biel, se eu não me engano, jogou no Fluminense também.
Ele foi revelado pelo Fluminense, foi emprestado para o Grêmio para poder pegar experiência.
Sim.
E aí o Grupo City veio e comprou ele na mão do Fluminense por 9 milhões e meio na época.
A verdade é que é briga por posição na tabela, porque se o Bahia vencer, ultrapassa o Grêmio, viu? Vai para 7 pontos.
Então é um jogo que, se eu não me engano, tiver errado, a última partida entre esses dois times na Fonte Nova, o Grêmio saiu vitorioso.
É, o Grêmio é uma pedra no sapato do Bahia.
É uma pedra no sapato do Bahia. Então o Rogério Ceni vai ter que entrar atento, o elenco entrar focado para conseguir essa vitória. Aproveitar que está jogando dentro de casa, diante da sua torcida. Aproveitar essa força, né?
Domingo no Maracanã tem jogo às 11 da manhã, Júlio César. Flamengo e Botafogo.
Rapaz, a imprensa toda tá reclamando sobre esse jogo aí, porque o Flamengo jogou na altitude na quarta-feira e botaram o jogo para 11 da manhã. O Palmeiras jogou fora da altitude e botaram o jogo para segunda-feira. Então, tá uma confusão danada, mas é clássico. Flamengo, todo mundo sabe, não sei se está repetindo, tem um elenco melhor do Brasil, talvez da América do Sul.
Descansou, parte
investimento do alto, tem dinheiro, o Botafogo está se reencontrando
agora.
Está
no viés de alta, né?
É, agora é clássico, clássico é clássico.
Clássico é clássico. É. Tudo pode acontecer.
Tudo pode acontecer.
Pois é, no Mineirão, domingo às 16h, Cruzeiro e Vitória.
O Vitória, eu estava vendo aqui a matéria aqui, Vitória vem com 6 desfalques para cima do Cruzeiro, velho. Jogando fora de casa.
Aí começa a complicar.
É o Cruzeiro precisando vencer. Né? Então,
o Cruzeiro tem 4 pontos, Vitória tem 1. Abre a zona de rebaixamento.
O Cruzeiro está precisando vencer porque vem em uma má fase há muito tempo. Mas o Vitória mais ainda. né? Porque ele só tem um pontinho na competição.
O problema do Vitória é que ele precisa pontuar, né?
Mas o jogo é fora de casa. Se acontecer a vitória do Cruzeiro, isso é normal, porque o Cruzeiro está jogando dentro de casa. Ainda mais com esses 6 desfalques do time do Vitória.
Você tem o nome dos 6 aí?
Rapaz, são muitos. Yuri Cartilho teve lesão na coxa esquerda. Tem também o Felipe Vieira.
A maioria deve ser DM, né?
É, tudo no departamento médico. Os desfalques.
Porque tem uns 3 jogadores que não podem deixar de jogar, senão a vitória cai muito, né?
Pois é.
Mateuzinho no meio.
O Raul Cáceres passou por cirurgia. Então, são muitos jogadores. Jogadores importantes no esquema aí do treinador.
Dá a importância de ter um banco bem legal.
O Castilho é um bom jogador também, mas é um jogador que está entrando mais no segundo tempo também, né? Ainda não estava. Mas sempre entrava bem. É um jogador que atacante forte pelas pontas, né? Então, finalizador também. Então,
domingo às 4 da tarde, como o Fredão falou, o Corinthians, que está na zona, vai receber o Fluminense, que está em décimo lugar com 4 pontos. Aí um jogo também importante para o Corinthians conseguir sua primeira vitória. E o Fluminense vai tentar aí fazer um jogo mais ofensivo, né, Fredão?
O Fluminense joga fora de casa com o Corinthians, esse ano não é mau negócio, né? Muita gente tem se apresentado bem lá e o Corinthians tem tido resultados ruins. Mas futebol é uma coisa assim, a gente não, é difícil você prever, né? Agora, o Fluminense vem desse jogo aí, empate na Libertadores. O Fluminense, na verdade, na Libertadores fez o primeiro jogo também, empatou e tinha tudo direcionado para perder a partida. E ontem foi da mesma forma. Por muito pouco não saiu com a derrota. Então isso tudo pode levantar a equipe, né? A pena que tem alguns jogadores aí também que não estão vindo bem. E com a contusão de André, que é um jogador que segura o meio de campo do Fluminense, né? Com uma equipe que tem alguns jogadores veteranos. Então isso tudo vem com mais fragilidade no meio aí. E o Corinthians sempre vai lutar muito dentro de casa, apesar de dificuldades técnicas, eles vão entrar com muita vontade aí, até porque eles estão com são o 18º do campeonato, né, entre os 20, e está com um ponto somente, sim, então vem para brigar por 3 pontos aí, né?
Verdade.
Na tabela.
Domingo tem um jogo interessante às 18h30 no Castelão, no Ceará, Fortaleza e Bragantino, Fortaleza recebendo o então líder, né?
Jogo bom, dois times que sabem jogar, né? O Fortaleza que, como a gente já disse no início do programa, está se reencontrando.
Vem de goleada, né? Contra o Boca.
Vem de goleada contra o Boca, voltou a apresentar aquele futebol que o torcedor estava acostumado a ver. E o Bragantino também está nessa mesma vibe, né? Está voltando a se reencontrar. Então vai ser um jogo bom. Agora, pelo fato de estar jogando dentro de casa, diante da sua torcida, o Fortaleza, acredito eu, que é o favorito para essa partida.
Na verdade é jogo difícil, né? Jogo tudo pode acontecer. Agora você joga dentro de casa e o Fortaleza num momento muito feliz, ele vem motivado aí com muita confiança para buscar mais uma vitória e subir na
tabela.
Classificação na tabela, né?
Às 18h30 também domingo, no Alfredo Jaconi, o Juventude, né, tentando a recuperação, recebe o Atlético Paranaense, é um embate entre times lá do sul do país.
Aí é jogo duro, né? Jogo de um time que tem uma característica mais de pegada, de força, que é o Juventude, né? Contra um time que joga mais solto, mais leve, que é o Atlético Paranaense.
Ele está fazendo boas apresentações.
Ele está fazendo, né, boas apresentações. Com a chegada de Cuca, o ritmo não caiu. O Cuca conseguiu manter aí o ritmo do Atlético. O Juventude tem jogadores experientes que a qualquer momento pode definir a partida. Então, é um bom jogo, né? Um jogo de dois times do Sul. E o Sul, todo mundo sabe que é aquela característica de um futebol de força, né? Mais de pegada. E o Juventude tem essa característica, né? Se o Atlético conseguir um pontinho lá, um empate, tá bom demais, viu?
Pois é, domingo às 8 da noite, o Internacional recebe o Atlético Goianiense.
Aí que é problema, viu? Esse Inter tem deixado a cabeça do torcedor colorado meia...
Mas ele tá
confusa,
vendo,
né?
O Inter tá com 6 pontos.
Eu tô sentindo então, o Dragão, o Atlético Goianiense já caindo um pouco.
Né? O Atlético tá com 0, né?
Ainda não pontuou, ainda, né?
Não pontuou. Agora,
ainda não pontuou.
E o jogo é lá, né?
E olha que não é um time ruim. Fez
O jogo é no Rio Grande do Sul. Então...
Um campeonato estadual muito bom. É um time que marcou muitos gols nesses primeiros 3, mais de 50 gols. né, nesses primeiros 3 meses do ano. Agora, não sei porque o Atlético, né, deu essa queda nesse rendimento. Agora, é lógico que no Beira-Rio, dentro de casa, diante de sua torcida, e pelo elenco que tem, comparado ao elenco do Atlético Goianiense.
E o Internacional está bem no Brasileirão, né?
O Inter é favoritaço, tá boa, favoritaço então, mesmo. Favori,
total. Para fechar essa rodada do Brasileirão, essa quarta rodada, teremos na segunda-feira, né, um clássico paulista, São Paulo e Palmeiras.
Bom jogo. Bom
pegar jogo. Fogo. É, pegar fogo.
Testar jogo. Logo se esse treinador que está chegando no São Paulo presta. Né, porque o Abel a gente já sabe que é um baita de um treinador.
É, e a equipe do Palmeiras também.
E a equipe também do Palmeiras, né? Não é aquela equipe recheada de estrela, mas é uma equipe certinha, ajustada.
Ajustada, com jogadores que entram também,
que são,
acrescentam sempre.
E
né?
São operários que já entendeu a filosofia do treinador Abel. Então o Palmeiras tem uma excelente equipe. O São Paulo tem uma boa equipe? Tem, mas só é time titular. O Palmeiras tem um elenco. O São Paulo tem um time titular. Precisa contratar para poder fazer banco. Né? E agora tem a mudança de treinador. Isso é muito ruim. Principalmente no início de uma competição tão difícil como é o Brasileirão. Você trocar um treinador que não conhece ainda os jogadores direito. Mas é clássico. Clássico muda tudo. São Paulo pode chegar e bater o Palmeiras. O Palmeiras pode chegar e bater o São Paulo. E pode acontecer aquele velho empate também.
É, o São Paulo está com 3 pontos. E o Palmeiras também precisa de resultado também, não, né? Porque não está 100% também ainda no campeonato.
Mas dentro de casa é o favorito.
Dentro de casa é complicado. E é um grande time no momento, vivendo um melhor momento, né,
do que o São Paulo.
O São Paulo
foi
então,
campeão paulista, né?
Pois bem, vamos às considerações finais do nosso Gabriel Esportiva desta sexta-feira chuvosa, né? Começando por você, Júlio César.
Bom, antes das minhas considerações finais, eu só vou confirmar aqui que o Touro do Sertão, o Fluminense de Feira, anunciou mais 2 jogadores, o Deivinho, lateral direito, o Deivinho, e o Fábio, goleiro. Falar em goleiro, 26 de abril, hoje é dia do goleiro. Você foi goleiro algum
não,
dia? Você já foi, Marcão?
Não. Nunca gostei, nem então... sou doido, nem pego no burro.
E também, quem anunciou mais uma contratação hoje foi o Colo-Colo de Futebol e Regatas. Anunciou mais uma contratação, é um atacante, o nome dele é o Aran, atacante, foi anunciado aí pelo time do Colo-Colo. Então o Tigrão está aí, todo dia anunciando aí 1 ou 2 contratações. O certo é que dia 3 os trabalhos irão, né, iniciar aí no time do Colo-Colo. Como hoje é dia do goleiro, eu vou mandar um abraço para os meus amigos goleiros, né? Vou mandar um abraço para Marinho Santos, com aquela barriga toda, não sei como é que ele pegava no gol. E era goleiro do time do Sindicato de Alista. Mandar um abraço para meu amigo Júlio Lourenço, era goleiro também. Mandar um abraço para meu amigo Zeca, sabe quem é Zeca? Mora ali na Baixa Fria.
Goleiro da
Alô,
Bebe
Zeca.
Também.
Meu foi amigo Zeca. Gente boa. Zé Maria foi goleiro também, não foi? Ele foi goleiro, ele já pegou no gol. Viu? Já sim.
Pode ter sido, eu
já
não me lembro
no
não,
gol.
Mas pode ter sido.
Mandar um abraço para o meu amigo goleiro Goiabão. Nunca mais bati um papo com Goiabão, mas é um excelente goleiro. Né? Tem Mundo.
E Mundo de Sérgio
Bico Duro, de Cássio. Tem Mundo, tem meu amigo Lulinha,
Mundo,
que é árbitro.
Grande figura.
Bico de Pato, meu amigo Soares Barbosa, de Pato, excelente goleiro. E tem muitos aí, agora não dá para falar todo mundo, mas eu vou abraçar a todos os goleiros do futebol de Ilhéus. Mandar, né, o meu abraço. Hoje é o dia do goleiro, né, não podia deixar de fazer essa homenagem aos meus amigos goleiros aqui da cidade.
Goleiro do futsal também, do handball.
Goleiro de futsal, do handball.
Chiquito,
do Baba de meio de rua, Silvino, no paralelo.
Muita gente boa aí.
Pois é.
Renatão, Diniz, tudo goleiro de futebol de salão. Muita gente bacana aí. O esporte é isso, né?
Pois é. Será que Tony Café algum dia pegou no gol? Quando ele chegar aqui depois, eu vou perguntar a ele. Bom, vou tirando meu time de campo, agradecendo a Deus por mais uma semana de programa, agradecendo a Deus por mais esse programa aqui, sexta-feira, dizendo que segunda-feira estaremos de volta, se assim o nosso bom Deus permitir. E confirmando aqui, amanhã não terá a final do Campeonato Amador. O presidente já mandou o recado pra gente, tá confirmado, jogo adiado. Aí a Liga vai remarcar aí uma data para fazer essa final do Campeonato Amador. Um forte abraço a todos, um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até segunda-feira, se assim o nosso bom Deus permitir.
Até lá, Júlio César, um abraço para você. Fred Menezes, suas considerações finais.
Bom, Marcão, aqui eu vou só lembrar a turma aí, que hoje tem alguns jogos importantes da NBA, né? Que está em andamento aí os playoffs aí, a primeira fase dos playoffs aí. E hoje tem jogo Indiana Pacers e Milwaukee Bucks, Dallas contra o Clippers e Phoenix Suns contra o Timberwolves. Então, amanhã também tem mais 4 jogos, domingo tem mais 4 jogos, são jogos espetaculares aí. A única coisa que eu, assim, a mensagem que eu dou aí é que a equipe do Lakers já perdeu 3 partidas por Denver, tá 3-0.
Nossa.
E o jogo 27, amanhã às 9h30 eles jogam novamente em casa, né? Mas se perder, vão tomar uma varrida. No basquetebol,
perdeu,
quando se perde os playoffs,
seguidas,
4-0 é varrida, né? Ah, e o Lakers foi varrido a temporada passada pelo Denver também.
Olha o LeBron,
então,
ficando fora de
o LeBron. Agora, o LeBron é um dos jogadores que das 6 vezes que uma equipe está perdendo de 3-0 e conseguiu reverter, o LeBron estava dentro de 3 dessas aí.
Quem sabe, né?
Inclusive
novamente.
Uma contra o Golden State. Então tem jogos também da NBB que estão nas oitavas. Já tem o Paulistano, o Franca e o Minas classificados para as quartas. Hoje tem mais 2 jogos também, Vasco e Pinheiros, Flamengo e Botafogo. Amanhã, dia 27 também, amanhã sábado, tem mais 2. Então fiquem atentos aí, tem muito jogo, né? Final de Superliga no domingo. Então mando um abraço aqui para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva, Marcão. Um abraço, uma boa noite para todos e para você também, para Júlio César e para a equipe da Gabriela FM.
É isso aí, até segunda-feira, grande Fred. Um abraço para você, ouvinte, que acompanha o nosso Gabriela Esportiva nessa sexta-feira. Oferecimento Pai Mendonça, aproveite o abril de ofertas, o momento é agora. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Daqui a pouquinho, Tony Café e o Hit Parade.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.